6 de agosto, eu sou o pastor Beto, eu acho que eu sou o pastor mais novo da igreja, de idade, de coordenação, não sei. E eu estou desde 2007, portanto há 3 anos, em Teresina. Eu sou da Vila Mariana desde a minha adolescência, na nossa igreja desde 87, desde o tempo em que o Paulo Vareta ia passar uns filmes bem modernos, com os rolos grandão, lá na Aclimação, onde a gente estava, e era muito legal, era o que tinha de mais moderno na época, mas era chato também às vezes. E aí a gente ficou na Aclimação até 95, em 95 fomos para a Vila, e em 2006 eu fui trabalhar na igreja, e em 2007 a igreja nos enviou como missionários para plantar a nossa igreja de Teresina, capital do Piauí, terra onde a gente tem trabalho há 25 anos. Só que no extremo sul do Piauí, eu imagino que você já conheça bem essa geografia. A gente começou num hotel as reuniões, onde eu morei por 50 dias. É difícil arrumar casa para morar em Teresina em determinada época do ano. Mas eu descobri que foi bom eu estar naquele hotel por 50 dias, que eu descobri que lá a gente já tinha uma igreja pronta. Que tinha muito evento no hotel que eu ficava, e tinha lá as salas climatizadas, isso é fundamental no Piauí. Tem uma turminha aí que já teve por lá, né? Manu, Samuca, Helena, e eles sabem bem o que significa o calor do Piauí, o pastor Paulo. E aí eu percebi que naquelas salas lá tinha diácono, que eram os funcionários do hotel. Tinha sistema de som, que era aquilo que o pessoal usava lá nas palestras. Tinha tudo, era uma igreja. Então a gente começou ali os cultos, deu certo, Deus abençoou, a gente trabalhou muito. E em 2008 nós alugamos o nosso lugar, é um salão bem grande, bem quente também. Essa época, para vocês terem uma ideia, a temperatura em Teresina chega a 42 graus. Desde maio, não, esse ano foi diferente, desde junho que não chove. Deve voltar a chover perto do Natal. E aí tem o tal do BROBRO, que são os 4 meses do ano que terminam com BRO. Setembro, outubro, novembro e dezembro. As temperaturas começam a aumentar 2 graus por mês. E em novembro está assim, 42, facinho, 8 da manhã. Não chove. E os velhinhos que fazem caminhada lá em Teresina, eles têm uma camiseta que diz assim: em Teresina, nem o vento é fresco. E é também a macheza deles, né? A forma de expressar. E então essa época é muito quente lá, mas a igreja está lá, os cultos são um pouquinho diferentes daqui, são rápidos. O instrumento mais importante que a gente tem lá é um bebedor de 150 litros de água por minuto, gelado. E ele é muito utilizado, muito ventilador. E a gente está caminhando aí para climatizar a igreja, assim que Deus dê graça. A gente tem uma igreja hoje lá, podemos dizer, bem, um estágio avançado de consolidação, né, Paulo? Dentro daquilo que é o nosso modelo de igreja. Já temos uma liderança levantada, temos 17 líderes trabalhando lá, 99% da igreja dentro dos grupos de discipulado. Nós hoje somos mais ou menos 120, 180, 150 pessoas. A igreja tem 2 anos e 8 meses de vida, todos os ministérios funcionando. Líderes que já tocam a igreja com a nossa saída, e esse ano eles precisaram, isso foi colocado muito à prova, porque na prática eu fiquei a cada 15 dias só em Teresina, já vou falar por quê. E é uma igreja feliz e que tem a cara da igreja de São Paulo. São os irmãos alegres, motivados, gente pobre, gente rica, bastante nordestino, gente de muitos lugares. E Deus tem dado um toque naquela igreja, e eu só posso entender que tem a ver com o que ele tem para aquela igreja na região. E ela é uma igreja de muitas autoridades, como Paulo citou aqui. Então lá nós temos membros do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado, secretários de Estado, membros do Ministério Público, donos de escola. Interessante aquilo que está acontecendo em Teresina. E tem irmãozinhos muito simples também, e é uma benção essa mistura. Desde o começo desse ano, a igreja deu uma tarefa nova para a gente, um desafio que eu não imaginava bem o que era quando eu assumi, E na prática representa substituir o pastor Cláudio Pinto na função de SIM, com um C, Norte-Nordeste, que é supervisionar, cobrir, andar junto, orientar, traçar as políticas, alinhar, enfim, de todas as nossas 19 localidades no Norte e Nordeste do Brasil. Se você não sabe, nós temos lá mais ou menos 19 localidades, entre igrejas, congregações e pontos de pregações, em 5 estados diferentes: Amazonas, Pernambuco, Ceará, Bahia e Piauí. São mais ou menos 1.900 pessoas, num censo bem atual, desse ano aqui, mais ou menos 250 líderes e algo perto entre 25 e 30 pastores. Bastantes desafios, uns bem avançados naquilo que a gente chama de ganhar a cara, a identidade da nossa igreja, outros um pouquinho distante disso, mas todos lá esperando demanda e a nossa orientação, irmãos preciosos, gente que você precisa conhecer. Então eu quero te encorajar, uma hora dessa, a aparecer pelo Nordeste. Você vai ser muito bem recebido, em especial o povo daqui do Butantã, que é muito conhecido lá, pela figura do pastor Paulo, do Paulo Friso, e eu não sei qual autoimagem que você tem como igreja, mas os irmãos lá têm você em alta conta. Sabia? Olha que responsa. Tem muita gente lá que quer ser igreja como você é. Puxa, como é que faz no Butantã? Como é que faz na Vila Mariana? Sempre que a gente vai colocar uma coisa nova, é essa a pergunta que a gente ouve. Então eu gostaria que você valorizasse muito a tua igreja e soubesse que ela é referência. Amém? Você pode se aplaudir por isso. Enquanto isso, eu tomo água. Parabéns, Igreja do Butantã. E é mais ou menos isso. Estou com a Cassie hoje aqui, minha esposa, e meus filhinhos que estão lá no cultinho. E o Paulo pediu que eu viesse compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu vou fazer isso com muita alegria e queria ir logo para isso, porque o tempo vai voar. E eu me propus em Deus a trazer nessa noite aqui alguma coisa que encorajasse você na sua caminhada com Deus. Não estou dizendo com isso que você está desencorajado, mas é sempre bom animar o povo de Deus, né? Eu queria aqui, como objetivo nessa noite, trazer um renovo de forças para a tua vida. Eu estou me sentindo muito à vontade, inclusive eu estou derretendo aqui. Está igual na minha cidade. Eu gostaria também de que Deus nessa noite trouxesse um ânimo novo para a tua vida e você saísse daqui de cabeça erguida, mais do que você já tem andado. Naturalmente eu não vou fazer uma palestra motivacional, não é isso? Mas eu vou lembrar verdades da palavra de Deus para mim e para a tua vida hoje. Verdades que talvez você não esqueceu. Aliás, eu quero antecipar que eu não vou trazer nenhuma novidade para você. Eu vou lembrar verdades da Bíblia. Coisas que a gente esquece durante essa caminhada e que vão gerar vida em você. Estava pensando que se você entender bem essas verdades, deixá-las fomentarem mudanças dentro do teu interior, se você escrever elas nas tábuas do teu coração, elas não vão deixar você se abater, se desesperar, ficar pessimista, e vão te fazer entender um pouquinho desses tempos em que nós estamos vivendo. Talvez você não precise de motivação nessa noite, mas você deve conhecer algum crente por aí que precisa. Talvez a tua igreja, essas questões estejam todas resolvidas, todo mundo esteja aqui a 1.000 por hora, bombando em Deus, como a galera gosta de dizer. Mas você vai conhecer um monte de crente por aí que está balançando, pensando um monte de bobagem, cheio de minhoca na cabeça. E eu achei engraçado que quinta-feira, véspera de feriado, eu estava na Vila Mariana pela manhã e eu encontrei um grande homem de Deus lá. E a gente estava conversando alguma coisa e ele me falou o que ele pensa de igreja. E eu fiquei bastante decepcionado. Ouvi aquele conceito de igreja dele. E ele falou assim: olha, o reino é alguma coisa que eu vou falar muito. Igreja, do jeito que ela está aí, ela não tem mais muito valor. Estou fora de igreja. Achei engraçado ouvir aquilo, mas não é raro a gente escutar a gente falando essas coisas hoje em dia. As pessoas cada vez estão procurando caminhos alternativos, jeito de servir a Deus do seu jeito. O compromisso está acabando, a comunhão ficando desnecessária. Eu fiquei pensando também esses dias que um modelo que era para ser usado como uma poderosa ferramenta de multiplicação esfacelou um negócio chamado culto. Enfim, quanta coisa acontecendo, quanta mudança, são tempos diferentes. Então é bom a gente discernir, entender e lembrar verdades nessa noite. Vai fazer muito bem para nós, amém? Mal não vai fazer. E para falar nisso, eu estava pensando aqui uma imagem que possa traduzir a cara que eu pensei que deveria ter essa pregação hoje à noite. Eu fiquei pensando aqui na minha época de escola. E, para tanto, eu vou querer fazer uma pergunta e eu vou querer contar com a tua honestidade aqui. Paulo, fecha os olhos e os discipuladores aí. Mas eu queria saber, com toda a honestidade aqui da igreja, quem já colou na prova? Vamos aplaudir os honestos dessa igreja aqui. Quanta gente honesta e cara de pau ao mesmo tempo. Muito bem! Quer dizer que se aquela história do Zaqueu de restituir aquilo que não era dele pegar, vocês vão ter que voltar para que série? Brincadeira. Lá no Piauí, colar chama pescar. É. A gente está até fazendo um dicionário, né, Kess? Desde que a gente chegou lá, tem um monte de coisa que aqui é de um jeito, lá é outro. Lá, cola é pesca. Eu também já pesquei, amados. Nos dois sentidos. Poucas vezes, mas eu já fiz. Aliás, na minha época era tão engraçado, tinha cada técnica de cola, bota papelzinho dentro da caneta. Não tinha os torpedos, os SMS da vida ainda, né? Mas era legal, tinha moça que escrevia na coxa, ia de saia no dia da perna. Cada história. Tinha o pescoço, era um cara que estudava com a gente, ele escrevia no pescoço. Imagine o tamanho do pescoço dele. Mas o interessante é que, tirando a parte ruim da cola, que é fraude escolar, viu? É roubo. Está roubando quem estudou. A cola tem uma coisa muito boa, né? Ela lembra a gente de coisas que a gente não deveria ter esquecido. E quando a gente recorre à cola, a gente é aprovado no meio da prova. E, portanto, passa de ano. Segue a carreira. E uma outra perguntinha, só para equalizar aqui e saber se eu estou bem no familiarizado, bem no meio dos normais. Quantos aqui estão em um tempo de prova? Poucos. Que bom, a igreja está na bênção. Talvez alguém não repetiu, não entendeu. Quantos estão em prova, nas provas da vida, não necessariamente da escola. Provas da vida. Casamento, saúde, vida com Deus. Então, maravilha, é para você essa palavra. Eu quero funcionar como uma cola santa para a tua vida hoje. Um lembrete, para que você relembre coisas que você já deve saber. E aí seja aprovado nas provas, amém? E a primeira coisa que eu quero te lembrar nessa noite hoje é alguma coisa muito simples, mas que a gente esquece muito e duvida muitas vezes. E é a verdade de que Deus está no controle de tudo. Quero repetir isso. Deus está no controle de tudo, amados. Tudo, absolutamente tudo. Não tem nada que esteja acontecendo na sua vida que Deus não esteja no controle. Nada, amados. Nada, 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 nada. E ao longo daquilo que eu vou compartilhar com vocês, você vai entender que nesse tempo da minha vida, eu tive que reaprender essa verdade, que Deus está no controle de tudo, e não está acontecendo nada na minha vida, na minha casa, nos meus dias, na minha família, entre os meus filhos, no meu futuro, no meu caminhar, que Deus não já sabia. Aliás, Deus não é pego de surpresa por nada. E aquelas situações que nos desesperam, tiram o chão do nosso pé, só é ruim para mim e para você, mas para Deus, tranquilo. Ele continua soberano, assentado no seu trono, olhando tudo. E se você tem alguma dúvida disso, eu gostaria que você abrisse rapidamente sua Bíblia em Isaías 40, só para te lembrar um item do currículo de Deus, para você checar se realmente ele tem condição de controlar tudo. De fato, amados, eu quero falar coisas muito simples para ti nessa noite. Em Isaías 40, do versículo 12 ao 31, vai falando da grandeza de Deus, da incomparável grandeza do Senhor, de quem é Ele, o que Ele faz, como Ele controla tudo, como Ele domina, o tamanho, a expansão, dando uma dimensão física de Deus, se é que é possível. E tem alguns versículos que me chamam a atenção aqui e me deixam doido quando eu penso neles. E o versículo 15 diz assim: eis que as nações são consideradas como ele, como uma gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. E eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para um holocausto. Todas as nações são como ele, são reputadas perante ele por nada. Reputadas menos do que nada, e como coisa vã, e aí vai. Você já pôde pensar nisso? Que todas as nações são para Deus como uma gota de um balde? E Ele chama as nações como alguma coisa, Ele as considera como algo pequeniníssimo. E como o pó miúdo das balanças. E o versículo 26, falando do firmamento, das estrelas, tem um outro dado maravilhoso ainda. O profeta diz assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, falando das estrelas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número, e ele as chama a todas pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Amado, você já pode imaginar que quando você olha para o céu, numa noite sem poluição, e se você estiver no interior do Nordeste, lá pelo sertão, você vai ter uma visão maior, melhor ainda, do tamanho do céu, da quantidade de estrelas, de maneira que fica até como que uma fumaça lá, aquela coisa nebulosa. E pensar que muitas daquelas estrelas já até morreram, não existe mais, e a luz dela que continua viajando até chegar a gente. E ainda assim a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu nome. Maria. Ei, Beth. Deve ter uma que chama José, porque tem tanto José em todo lugar. Maria. Joana. Deus chama cada estrela pelo seu nome. E quando a gente para pensar nisso, eu estava lendo aqui, eu aprendi uma história alguns anos atrás com o pastor Jorge Gomes. Eu achava que eu tinha isso aqui na Bíblia, porque eu usei um dia desses, mas não está, não. É uma coisa interessante, amados. Valeria muito a pena se eu achasse isso aqui agora, mas não dá tempo. Bom, mas falava um pouquinho do tamanho do universo, da galáxia que a gente vive. E tem um dado lá que é magnífico. Diz lá que sóis como esses que a gente conhece, existem mais de 1 milhão. E ao redor dele todo um sistema com tantas estrelas, nas galáxias conhecidas pelo homem. Então você pode imaginar quanta estrela tem por aí. E Deus conhece cada uma pelo nome. Então, meu irmão, se compara diante da grandeza desse Deus. E a Bíblia ainda diz que não cai um fio de cabelo se nem ele não permitir. E nenhuma folha cai de nenhuma árvore se ele também não contabilizar. Tudo passa pelo controle dele. E aí quando a gente começa a lembrar dessas verdades, a gente começa a ficar pequenininho, 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 o nosso problema menos ainda. E aí a gente vai percebendo que, de fato, ele está no controle de tudo. E, portanto, talvez um dos piores pecados que a gente pode cometer é ter medo. É tremer na base, é amarelar. Porque olha o tamanho do nosso Deus. Então a primeira verdade que eu quero te lembrar nessa noite é que Deus está no controle de tudo, amém? A segunda verdade, meu irmão, que é alguma coisa tão óbvia, tão básica da fé, mas tão esquecida na nossa caminhada, pela forma como a gente se comporta, é a verdade de que Jesus ressuscitou. Aleluia mesmo! Jesus ressuscitou, amados! E se Ele ressuscitou, faz todo sentido a gente estar aqui hoje à noite cantando, louvando, lendo a Bíblia, se reunindo, pagando preço, santificando, vivendo um estilo de vida diferente, anunciando um reino invisível, sendo como que um ET no meio das pessoas, sendo diferente, namorando sem fazer sexo, fazendo negócio sem roubar, deixando os outros te fechar no trânsito e você nem lembrar da mãe dele.
Só porque Jesus ressuscitou, meu irmão. Eu acho muito legal o nosso JEP, porque ele começa falando sobre se eu posso acreditar na Bíblia, se eu devo acreditar na Bíblia, não é isso? E é legal a gente provar a veracidade da Bíblia, porque você já parou para pensar que as maiores decisões da sua vida, as mudanças que envolvem a tua vida, a forma como você conduz teu casamento, educa teus filhos, norteia a tua vida financeira e tudo mais, tem a ver com as verdades que estão nesse livro. E se ele for uma farsa, você está perdido, você é o maior enganado da história. E uma das verdades desse livro é que Jesus ressuscitou. E olha, amado, se ele ressuscitou, isso quer dizer que ele venceu a morte. Aliás, Deus zomba da morte. Ele pergunta para a morte: onde está a morte? Seus aguilhões, a sua vitória. E ele venceu a morte porque a morte era indevida para ele. A lei era: a alma que pecasse, essa morreria. E Jesus morreu sem ter pecado. Logo veio uma sentença para ele inválida. Portanto, a morte não o pôde reter. E ele se riu da morte, ressuscitou, venceu. E junto com isso, no pacote, a Bíblia diz em Colossenses que ele rasgou o escrito que era contra nós. E por isso hoje eu e você pode fazer a oração que a gente mais faz mesmo: Senhor, me perdoa. E automaticamente, simples assim, você é perdoado. E você não pode perder a noção da importância disso, porque se você não fosse perdoado, você iria para o inferno. Aliás, já estaria lá, num lugar bem mais quente do que esse púlpito aqui nessa noite, e do que Teresina. Em Atos 2:21, só para corroborar esse negócio aí, 2:21 diz assim: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, em milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos dos iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Logo, Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, meu irmão, o que ele não pode fazer mais por nós? E essa é a segunda verdade que eu queria que você não se esquecesse nessa noite. Uma colinha básica aí para a tua vida, para a tua caminhada. Você que disse que está na prova, quer passar na prova? Essa cola é santa. Lembra, Deus está no controle de tudo. Jesus ressuscitou. Uma outra verdade que eu quero que você se lembre nessa noite. Está em Mateus 16:18. E lá diz assim, aquele discurso, aquele diálogo famoso de Jesus com Pedro. Jesus falou: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, a terceira verdade que eu quero te afirmar aqui nessa noite é que a igreja é do Senhor. Amém? Amados, a igreja não é do conselho. Vamos lá. Não é do governo local. Não é do conselho diretivo. Não é do conselho ministerial. Não é do conselho de pastores do estado de São Paulo, ou de qualquer estado, ou de qualquer cidade, ou de qualquer nação. Não é de bispo, apóstolo, profeta, missionário nenhum. A igreja é de Deus. Beto, o que, que tem a ver? Tem a ver, meu irmão, que nada que é de Deus fale, fecha, tem prejuízo, deixa de existir, acaba. A igreja não vai acabar, não vai falir, não está desgastada. O que está desgastado, falido, quebrado, talvez são as organizações que os homens construíram. Mas aquilo que é de Deus está bem e muito bem. Talvez depois de todas essas crises aí que o mundo, o planeta passou, todas as verdades, tudo aquilo que eu aprendi na faculdade sobre economia, e eu detestava essa matéria, e eu tive que saber tudinho sobre John Maynard Keynes, teoria keynesiana. Depois eu fui estudando por causa de tudo aquilo que eu trabalhei, e aí tinha uma época da minha vida que lá no meu trabalho no banco eu aprendi um negócio chamado teoria dos mercados eficientes. E era isso que tocava as bolsas e toda a especulação que acontecia no planeta. Isso eram as verdades que não se mexia. E depois de todo esse terremoto global, na economia, em tudo que aconteceu, que o Lula falou que aqui ia ser uma marolinha, eu não sei se essas pessoas acreditam mais nessas verdades. O que é riqueza? O que é pobreza? O que é solidez? O que é liquidez? Quem está bem na foto? Quantas empresas que a gente cresceu vendo elas e elas não existem mais? Quando eu era menino tinha um Mapping. Não tem mais o Mapping. Até a Brahma e a Antártica juntou Perdigão e a Sadia. Daqui uns dias vai ter que juntar o São Paulo e o Palmeiras para vencer do Corinthians. Aliás, quantos são corintianos aqui nessa noite? Vocês nem precisam ficar mais na palavra, já estão abençoados, se quiserem mais cedo. Não fui muito feliz, teve gente aqui que... Amados, a igreja é do Senhor e ela não vai acabar nunca. E quem está achando que ela está mal, está tremendo. Ainda que líderes expressivos dela deixem ela... Ou pessoas importantes, a quem nós amamos, temos como referência, nos deixem, virem a cabeça, sofram crise, sei lá. O fato é que a igreja não vai passar. Ela só vai ser transferida de lugar. Sai daqui e muda de status na eternidade. A igreja está bem como nunca. E tem gente que ainda acha que esse negócio de igreja... deixou de ter sua importância. Precisa rever seus valores. Outra verdade que eu quero te lembrar nessa noite é que nós temos o Espírito Santo. E, portanto, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 14. Deus está no controle de tudo. Jesus ressuscitou a igreja do Senhor. João 14. 16 diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, qual o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. E no 14:26 diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amados, nós temos o Espírito Santo, amém? Isso é outra coisa tremenda, outro bem precioso, outra riqueza. E ele nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar de tudo que Deus nos disse, e nos orienta, e nos dá graça, e nos transforma, e nos faz entender essa palavra, e nos dá consciência contra o pecado, e nos faz ter sede de Deus, vontade de se santificar, e não nos deixa na mão, nem ser enganado, porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem tudo, e esse de ninguém é discernido. E portanto você não é um mané. Por menos reais que você tenha no bolso, mas se você tem o Espírito Santo no coração, você está com tudo, meu irmão. Você é bênção, você é alguém diferenciado, importante, essencial, indispensável. Você desequilibra o jogo, porque você tem o Espírito Santo. Mas é bem verdade também que a gente precisa, assim, amadurecer também em relação às coisas do Espírito Santo. E esses dias, Deus tem falado sobre o Espírito Santo comigo de uma forma diferente. E eu tenho entendido a relação, a intimidade, a maturidade, o crescimento nas coisas do Rio do Espírito Santo como uma escola. Que a gente entra lá no jardim da infância, no prézinho, na primeira série, vai até a faculdade, parará. E todo mundo aqui, eu tenho certeza, a maioria, a época que você mais gostou da escola foi o teu prézinho, não foi? Não era gostoso demais? Só zoeira. Levava lanche. Playground. Parquinho. Pega-pega. Como chamava aquela de pular? Mãe na rua? Como que era? Que um abaixa, o outro pula. Como? Como que é o nome?
Estrela Cela Nova, parece língua estranha. Você fala rápido.
Bom, eu não sei, era muito legal o prezinho. Era divertido, era gostoso, era quase que brincadeira o tempo todo. Desenho, não tinha prova. Só que aí foi ficando difícil, aí veio química, física, biologia, e a gente começa a perder um pouco daquela paixão pela escola. Talvez tenha gente aqui que gosta de química, física, biologia, e o problema foi quando veio matemática, cálculo, 1, 2, redação, Camões, Dom Casmurro, quanta coisa. E a caminhada com o Espírito Santo é assim também. A gente sempre gosta das coisas mais básicas do Espírito, que é, eu diria que é a parte da diversão, que é o cair, é o falar em línguas, é o mover. Isso não é importante, Beto? Demais da conta. Poder, gozo, fogo, mover. Mas eu quero entender que isso é o basicão do Espírito Santo. Tem coisas muito mais profundas que a gente precisa galgar, caminhar e entender, que vão ser meia chatas às vezes, mas vão fazer a gente amadurecer e chegar até doutor, mestre, sei lá aonde você vai parar na caminhada com o Espírito. O fato é que a gente precisa sair do pré-escola. E eu estou falando disso porque eu estou entendendo que sobre nós, nesses tempos, tem vindo um mover novo do Espírito Santo. E eu fiquei 2 anos e meio antes de ir para o Piauí trabalhando no encontro e intimidade com Deus. Então, talvez tenha alguém aqui que goste dessas coisas do fogo, quanto eu, mas não tem. Por mim, eu ficava só lá. Mas eu precisei amadurecer também na relação com o Espírito Santo. E entender que, por vezes, o Espírito Santo não traz só conforto aos aflitos, mas muitas vezes ele traz também um pouquinho de aflição a quem está muito confortável. E pode ser então que você esteja debaixo de um novo mover, de uma nova unção, promoção de Deus, e às vezes está reclamando. Não, quero voltar para o prézinho. Mas filho, agora é faculdade. Não, eu quero carrossel. Nós temos o Espírito Santo. Outra verdade que eu quero te lembrar nessa noite, deixa eu correr. Tem 14 que eu listei aqui, eu só estou na quinta. Está lá em Hebreus 12. Sabe, amados, eu cheguei em São Paulo. Talvez eu precise que você entenda meu coração. E eu não sei, eu vi as nossas igrejas, o pessoal um pouco preocupado, tenso. Tenho andado muito rente com o Conselho Ministerial esse ano, o ano inteiro. A gente viajou o Brasil todo, todas as nossas igrejas, né, Paulo? Tempos difíceis, trabalhos, mudanças, mexemos em coisas tremendas, antigas. E às vezes, sempre que eu me reunia com os irmãos, vinha lá o pastor Cláudio Pinto, o Paulo, o Evandro Lane de São Paulo, e eu vinha do Piauí. A gente sempre se encontrava nos aeroportos da vida, e eu sentia uma tensão, Paulo, me permita. Reflexo do que os irmãos sentem da igreja. E é bom, às vezes, você estar fora, que você não tem o tal do mal do paradigma, né? E você consegue ver as coisas de fora. E eu, por mais difícil que esteja a situação de algumas igrejas nossas, ou igrejas estejam passando momentos delicados, mas uma coisa Deus deixou bem claro para mim o tempo todo, eu senti alguma coisa que me encorajou muito, que me motivou muito, é de que Deus está no controle de tudo, é de que Deus, Jesus ressuscitou, é de que Deus é o dono da igreja, e é de que nós temos o Espírito Santo, e é de que nós estamos debaixo de um grande mover de Deus. E uma outra verdade que me veio ao coração, lendo Hebreus, no 26, 27 do capítulo 12, diz assim: a voz do qual abalou então a terra, mas agora ele tem prometido, dizendo: ainda uma vez mais hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, segundo plano, para que permaneçam somente as coisas inabaláveis. Amados, outra verdade que eu quero lembrar, recordar aqui contigo nessa noite, é que tudo que tem para ser abalado, vai ser abalado. Para ficarem somente as coisas inabaláveis. E isso, amados, para a gente entender bem, e desmistificar aqui o conceito de igreja também, que a gente sempre associa igreja a alguma coisa lá. E eu quero dizer que igreja é alguma coisa aqui. Porque todos os lugares onde a gente está é o lugar onde reúne-se a igreja. Mas a igreja de fato sou eu e você, aonde a gente estiver. Então quando fala de alguma coisa relacionada à igreja, fala de mim e de você, que somos igreja. E portanto, o que tiver para ser abalado, para ficar somente inabalável, vai ser, sabe aonde? Na minha e na tua vida. Tudo aquilo que é aparência, coisa de homem, falsa segurança, sofisma, mentira com aparência de verdade, orgulho, ranço, religiosidade, preguiça espiritual, diz que me disse, fofoca, briguinha, birra, manha, vai cair. Amém? Deixa tremer, meu irmão. E vai ficar somente o inabalável. Isso é um bom sinal, é um processo de Deus. Aperfeiçoamento. Vai rachar mesmo. É peneira, é purificação. E é bênção também. Porque tudo aquilo que é abalável vai te deixar na terra, é âncora, não vai deixar você ir para o céu, nem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E até a água caiu aqui. E é aberta. Porque tudo que tem para cair, aliás, para ser abalado, vai ser abalado, até que venham somente as coisas inabaláveis. E a Bíblia diz lá no Salmo 15, uma série de coisas do verdadeiro cidadão celestial, e termina esse texto dizendo assim: o que procede assim jamais será abalado. O verdadeiro cidadão do céu. Uma outra verdade que eu quero que você se lembre está em Efésios. Volta aí mais um pouquinho. Efésios 5. Como eu disse, nenhuma novidade, amado, só lembrando coisas simples. Por outro lado, a Bíblia também diz para a gente não se apartar da simplicidade que há em Jesus. E no Efésios 5 diz assim: portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, no 5:15. Usando bem cada oportunidade, na tua tradução deve estar aí, remindo o tempo, porque os dias são maus. E o 2 Timóteo 3:1, dá mais uma olhadinha lá. Bem simples, irmão. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. E no Mateus 24:12, olha o que Jesus falou ainda desse nosso tempo. Jesus disse, Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos... Amados, continua tudo sob controle. Tudo avisado. O amor de muitos esfriaria. Viveremos tempos difíceis, tempos trabalhosos. Não tem nada que seja surpresa para Deus. Muita gente vai fazer opção errada. Gente vai cair pelas tabelas. Neguinho vai pecar. Vão ser dias difíceis de choro. Tempos trabalhosos, mas a Bíblia avisou, ninguém está enganado, nenhuma surpresa. E Paulo ainda fala, sabendo que essas mesmas aflições se cumprem em todos os lugares do mundo, entre os vossos irmãos. E deixa eu te contar um negócio. Andando por aí, né, Paulo? A gente viu esse ano, que no bom sentido daquilo que eu vou dizer, todos estamos na luta, meu irmão. Igrejas com dificuldade de perda de arrecadação. Irmãos importantes saindo da igreja. E não é o fim do mundo, a falência, é bênção. Gente de bico com a liderança. Gente falando mal da liderança. Gente amando a liderança. Todo lugar. Só muda o endereço, a temperatura, a renda. A quantidade de poluição que você tem respirando durante o culto. Em todo canto a mesma coisa. E não só na igreja que está na família, em outros ministérios muito sérios. Eu fiz muitos amigos quando eu cheguei em Teresina, irmãos de igrejas sérias que também foram enviados pelos seus ministérios para plantarem igrejas lá. Criei amizades boas lá, com igrejas de Goiânia, Belo Horizonte. Maravilha. Para quem está derretendo. E às vezes quando eu estava sem entender, ou querendo saber se eu estava errando em alguma coisa, às vezes a gente fica querendo se convencer de que está tudo certo mesmo, né? Dá uma ajudinha para a palavra. Eu ia conversar com esses irmãos, e a mesma coisa. Então, queridos, não tem nada demais acontecendo. Deus está no controle de tudo. Que bênção que... O que está acontecendo vem de Deus para nós, para as nossas igrejas e para o povo de Deus na terra. E de repente você está pensando, mas o que, que ele está falando? O que está acontecendo? E se não tiver sabendo de nada, meu irmão, isso também é de Deus. É Deus te poupando, te preservando. E se você só convive, se relaciona com gente que está a mil por hora na fé, continua com esses. Mas se você encontrar alguém que está diferente disso, relembra essas coisas. Fala para ele, olha, viriam dias difíceis nos últimos tempos. Tempos trabalhosos. E essas mesmas aflições estão acontecendo na China, no Japão, na Malásia. Segundo Timóteo, volta lá de novo. No capítulo 3, lembra de outra coisa, gente. Segundo Timóteo 3, 12 diz assim: os que desejarem, e na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É um prêmio que você ganha. E não é a letra miúda do contrato, está explícito aqui. Quer viver piamente? Vem no pacote perseguição. Podia vir prosperidade, bênção, marido bonito, mina linda. Vocês gostaram desse, né? Riqueza, saldo bom, linha de crédito, sem precisar devolver, sem juros, sem nome no SPC e Serasa. Mas não vem, vem perseguição. Porque Jesus orou no João 17 sobre os apóstolos, e aquela oração tinha a ver com a gente também. Ele disse que a gente estava no mundo, mas não era do mundo. E o mundo ia aborrecer a gente, porque a gente não era daqui. Não somos daqui. Então, amadão, amadinha, e antes de concluir meu raciocínio, abre em 2 Coríntios 5, 7. Outra coisa que tem a ver, para você entender isso tudo. Porque andamos por fé e não por... Nós precisamos andar por fé e não por vista. Que a Bíblia também diz que, na verdade, nada é feito daquilo que é aparente. Então, se você se basear por aquilo que você vê, é capaz que você pare, se desanime, se entristeça, fique preocupado, se desespere. Mas se você andar por fé, e fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e se lembrar dessas coisas que eu estou trazendo para o teu coração nessa noite, você vai sair daqui hoje achando que a igreja já ganhou o campeonato e as coisas estão na bênção e que já foi a final e nós goleamos e que o diabo de fato é um detalhe. E a hora que Deus empapa, sai, ele aperta Ctrl Alt Del. E ele para de encher a gente. Uma outra coisa que eu não quero que você se esqueça. E é o décimo item que eu quero te lembrar nessa noite. É que Deus continua respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Amém? Isso equivale a dizer que nós somos dotados da competência de fazer escolhas. E, portanto, da responsabilidade de assumir consequências. Então, meu irmão, na tua caminhada você vai continuar vendo irmãozinhos lá que estavam lá há tanto tempo na igreja, optando por adulterar, escolhendo o atalho, não vigiando. Gente que vai usar a boca como quer, e muitas vezes para falar mal. Você vai continuar vendo pessoas escolhendo a murmuração e não os salmos. Gente que ao invés de cantar e orar, vai falar palavrão. Você vai continuar vendo gente também optar por fazer a coisa certa. Ganhar e discipular vidas e intimidade com Deus. Por exemplo, usando bem seu dinheiro, economizando, investindo, dando mais do que querendo receber. Cuidando de gente, fazendo sem ninguém ver. Você vai continuar vendo essas coisas. Porque nem Deus nem o diabo entra no livre-arbítrio das pessoas. Eva não tinha uma pistola 380 apontada para a cabeça dela quando ela decidiu pecar. Foi um papo ali convincente. Mas você já aprendeu também qual foi a razão do pecado dela. Inclusive o de Adão. Da mesma forma, quando os apóstolos resolveram obedecer e ficar lá no esperando vindo o auto-revestimento, para depois eles serem testemunhas em toda Judéia, Samaria, eles também não ficaram porque trancaram as portas do lado de fora. Vamos ficar aqui. Livre-arbítrio, consequências. As pessoas vão continuar tomando decisões, amados. E é importante que a gente também respeite o livre-arbítrio delas. É bem verdade que para aqueles que optarem pelo mal, a gente precisa ter uma rede mais fechadinha para ajudar os irmãos, porque eles vão quebrar a cara. E a gente precisa correr atrás para amar, considerar, dar a segunda chance, andar junto, sustentar, socorrer, ser o braço amigo, um ao outro ajudou, ao seu companheiro disse esforce, ajudar o que cai, o que tropeça, dar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta chance, não atacar, compreender, discernir, amar. Mas eles vão ter que tomar as decisões deles erradas. E nisso a igreja deveria atuar preventivamente. E eu acho que é isso que a gente faz a cada grupo pequeno, a cada pequena família, a cada culto. Prevenindo você para te ajudar a tomar a decisão. A outra coisa que eu quero te lembrar, meu irmão, e esse está bem manjado, Mateus 5,13. Mateus 5,13 diz assim: vós sois o sal. E no 5,14 diz: vós sois a luz. Amados, verdades conhecidésimas, que nós somos sal da terra e luz. Detalhe que a Bíblia diz que se o sal não saga, salga, ele só serve para ser pisado. E se a luz da gente está escondida, para quem se perde, ela está escondida. E ainda o Atos 2,47, abre lá. Atos 2,47 diz outro negócio interessante sobre a igreja de Atos. A igreja que mais deu certo para mim. Que continua dando certo. Fala que a igreja louvava a Deus. Atos 2,47. E caía na graça e simpatia de todo o povo. E a cada dia acrescentava-lhes os senhores que iam sendo salvos. Amados, o que, que tem a ver sal da terra, luz do mundo e cair na graça e simpatia do povo? Igreja tem que estar na rua. É outra verdade que eu queria te lembrar nessa noite. Esse lugar aqui é equivalente à tomada que no final do dia eu plugo meu celular para carregar as baterias para usar o dia inteirinho. Seguinte, aí no final do dia ela está bem gastinha, eu volto lá, carrego de novo e volto e gasto tudo de novo. Então esse aqui é o ambiente de você recarregar suas baterias espirituais, ganhar maturidade, força, discernimento, sabedoria para gastar lá fora. Sal da terra e luz do mundo, equilíbrio, sabor, clareza, caindo na graça e simpatia do povo. Está bem na moda no meio dos cristãos, e talvez moda esteja aqui usando um termo pejorativo, mas aqueles que pensam na igreja têm falado da igreja praticar um evangelho relevante. Evangelho relevante.
Temos especialistas hoje no chamado Evangelho Integral. Eu conheci e andei esse ano com alguns desses. Estudei com eles. Eu também fiquei pensando naquele povo que milita a matéria da conquista e transformação das cidades. E a maior parte do trabalho deles tem a ver com um ato profético, onde um governante entrega algo simbolicamente, as chaves da cidade nas mãos de uma autoridade eclesiástica, e a partir dali tudo acontece. Passei a desacreditar nisso. Eu tenho andado muito perto dos governantes do Piauí, e eles já fizeram pelo menos 150 vezes isso, amados. E só agora o Piauí deixou de ser o estado mais pobre da federação. Porque o camarada investiu em educação, infraestrutura, estrada, políticas sociais justas. Tem a ver com entregar a chave na mão de Jesus? O que eu estou dizendo, meu irmão, é que a igreja precisa existir. Eu quero te lembrar, porque eu sei que você já sabe disso, para influenciar e viver de fato o evangelho relevante. Dentro do que também os estudiosos chamam de uma visão holística da fé, a gente precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito das pessoas. Dar comida, ensinar formas de ganhar emprego e renda. A gente precisa participar dos conselhos tutelares. A gente precisa ser síndico dos nossos prédios. A gente precisa ter uma cabeça boa e um caráter acertado para ser político, sim. Sábado passado a gente jantou com o governador do Piauí, eu, Gerson e Lene. E ele e a esposa dele vieram pedir para nós uma opinião que o ano que vem você vai ver vai mudar a nossa nação. O governador do Piauí é alguém muito perto do nosso presidente. Ele é considerado o maior especialista em semiárido do Brasil e o camarada que mais consegue tirar dinheiro da forma boa do presidente da República. E eles, como casal, vão tomar uma decisão e eles vieram perguntar para nós o que a gente achava. Essa consulta foi lá no Piauí, e eu sabia que eu vinha para São Paulo, eu falei, vamos tomar uma decisão com mais pernas juntos na mesa? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros já sabe a direção. E essa é a segunda etapa desse encontro. O governador ali abriu o coração para nós, mas ele falou alguma coisa que me fez pensar. Ele disse assim, olha, o problema é que os cristãos não poderiam fazer o que eles fazem, eles demonizam a política. E aí quando gente boa como vocês deixa esse meio, sobra para quem? Eu não estou fazendo aqui apologia à política na igreja, hein? Só estou dizendo que a gente precisa saber onde estão os nossos Daniéis e Josés. Ou a gente precisa fazer assim, embrenhar aí, Paulo, numa tarefa dificílima de formar essas pessoas. O meu filho pode ser um político, porque eu estou formando ele para ter o caráter de Jesus. E ele vai poder entrar lá e não se contaminar. O filho do diretor do sindicato, será que pode? E aí o governador disse assim, vocês não podem sair desse meio, porque senão vai ficar para os lobos mesmo. Aí a festa está feita. E ele contou para nós algumas formas como se corrompe um governo. Queridos, é demais. E ele falou para nós os números também. E ele abriu para nós lá num momento muito íntimo e de fraqueza as oportunidades que ele teve e tem e as que põe a mão na sujeira ou não. E eu fiquei pensando, puxa vida, a igreja precisaria estar nesse negócio também. Mas o fato é que ou a gente sai, amarra em nome de Jesus, ou o povo de dito, o povo de Deus entra e se lambuza. Ou então entram para fazer o lobby dos crentes e vê o lado da sua denominação. Lá no Piauí agora aconteceu uma coisa e eu fiquei mal visto lá, porque eu fui contra. Os pastores da cidade se juntaram e fizeram uma pressão tremenda para que a Assembleia Legislativa do Estado aprovasse uma lei. E passou. Que classifica como evento cultural todo evento gospel. E eu fui contra. Isso equivale a dizer na prática que para cada show que tiver na cidade, o governo tem que financiar. Só que equivale a dizer também que se a Associação dos Umbandistas do Piauí quiserem fazer uma grande macumba lá para abençoar o Estado, na praça pública, o governo tem que pagar todas as velas e as galinhas que vão estar sendo sacrificadas lá. O governo não é para todo mundo. E eu estou radicalizando, eu sei. Mas equivale dizer também que o governo, isso já vai acontecer, o ano que vem vai financiar a marcha gay. Você sabia que o maior evento encontro de lésbicas do Brasil acontece no Piauí? Em Teresina? Todos os anos? E agora o governo vai patrocinar. Porque se é pro gay, se é pro crente, é pro gay também. E por que que o governo tem que pagar o nosso marco na cidade? A festa do círculo de oração da igreja que tem esse grupo. Pastor Paulo lembra, ele estava em Teresina, na inauguração do nosso templo. Lembra, Paulo? Tinha um encontro de uma organização séria daqui lá. Todo mundo pago pelo... Queridos, nós estamos aí para fazer a diferença. Quero te chamar, te encorajar nessa noite a se envolver com tudo aquilo que é entidade de classe, sindicato, CONSEGs, conselhos tutelares, associação de pais e mestres, para que com valores cristãos, aliás, esse é o moto do nosso pilar de transformação, né? Transformar a sociedade através do serviço baseado em valores cristãos. Para que na prática a gente seja sal e luz. Porque se a gente não for sal, não serve nem para ser jogado, pisado. E se não for luz, para quem se perde é luz. Estamos encobrindo a nossa luz. Estou querendo te lembrar isso hoje em nome de Jesus. Um papel diferente, relevante de fato para a igreja. Opinar, influenciar. Uma outra verdade que eu queria te lembrar nessa noite, meu irmão. Crianças, adolescentes, jovens, casais, novos, maduros, anciões, tem Romanos 8:37. Nós oramos aqui por um grupo de pessoas logo depois do louvor, não foi? Olha só o que eu quero te lembrar, você que veio aqui ao apelo e você que não veio também. Romanos 8:37 diz assim: mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero lembrar nessa noite você, meu irmão, que nós somos mais do que vencedores. Não tem jeito, só tem um perdedor, o diabo. Desde sempre, nós somos mais do que vencedores, amados. Sempre. Porque Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem dos que amam a Deus. E a minha Bíblia tem uma tradução um pouquinho diferente, ela diz assim: porque Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem dos que amam a Deus. Então não tem nada que aconteça na sua vida, a não ser pecado consciente e voluntário, que te leve para a vitória, meu irmão. Minha irmã, você é mais que vencedor. Isso é o motivo de você sair daqui hoje à noite vibrando, porque tudo que é de ruim, aparentemente, que está acontecendo na tua vida, vai passar. E você é vencedor. E isso não tem nada a ver com o evangelho e teologia da prosperidade, não. É verdade bíblica, amém? Nós somos mais do que vencedores, nós somos o povo mais feliz da terra. E a semana passada eu estava numa reunião na Vila Mariana e acabou a reunião. Tinha um irmão que saiu triste da reunião. E eu não consegui ver ele daquele jeito. Eu falei: vamos comer um negócio, meu irmão. A gente precisa terminar essa noite bem. E a gente foi para Paulista. E chegou lá na Paulista, a gente estava no meio da comida, encorajando o irmão, e a luz acabou. E foi mó barato. Eu me diverti muito porque eu vi as pessoas começam a ficar desesperadas, meu irmão, quando acaba a luz. E tinha uma mulher louca lá na Paulista com uma velinha vermelha na mão. E aí a gente foi andando. Eu precisei andar da Avenida Paulista até o metrô Saúde. E aí quando eu cheguei no metrô na Rosa, eu encontrei um irmão que eu conheci há menos de um ano. É a segunda vez que eu vejo. Ele se converteu lá na Vila Mariana nesse tempo que eu estou fora. E aquele irmão me viu, mas ele me deu um abraço tão grande. Beto, você está aqui? Um abraço. E eu achei engraçado. Eu falei: esse irmão gosta de mim, né? Não vai descer na hora. Me achei. E de repente ele falou: poxa, meu, eu achei que Jesus tinha voltado. Agora eu não sei se ele pensou que...
Eu fiquei mal lá depois do abraço. Falei, puxa, será que ele ficou contente porque ele não vai ficar sozinho? E eu fiquei também. Ou porque eu sou tão santo que se eu não fui, é porque Jesus não voltou. Eu fico com essa dúvida para casa. Eu ainda vou perguntar para ele antes de ir embora. Fulano. Amados, nós somos mais do que vencedores. Eu estou dizendo essa história porque naquele dia eu vi o caos, a desorganização. O que acontece com a cidade? Tinha tanto bombeiro, tanta polícia na rua, e as pessoas perguntavam, será que caiu um avião? Não, caiu alguma bomba. E as pessoas desesperadas, eu comecei a andar, e eu estava com outro amigo, e a gente aproveitou, falou, então vamos fazer o seguinte, vamos pôr a fofoca em dia. Né? E crente fofoca assim. Calma, fofoca santa, se é que existe fofoca santa. Falei, eu quero saber de tudo que está acontecendo, vamos caminhar junto aí, no caminho de Emaús. E você vai me contando tudo o que está acontecendo. E a gente estava me divertindo, mas era engraçado que a gente ia andando perto das pessoas, as pessoas ficavam com medo tremendo. E eu vi quanta insegurança. E aí eu me lembrei que o dia que Jesus tirar a igreja da terra vai ser daí para pior. E o irmão da Cassie ganhou uns convites do cinema lá, e sábado a gente foi assistir Na Faixa 2012. No Cinemark do Shopping Santa Cruz. E eu fiquei pensando lá. Que engraçado, né? Os maias disseram que vai ser daquele jeito. Mas o fato é que, meu irmão, nós somos mais do que vencedores, não vamos passar por nada disso. Estamos com o nosso depósito garantido, esperando a nossa herança. Amém? Portanto, meu irmão, você precisa ficar feliz, suave, tranquilo. Você está na bênção, amém? Literalmente, ainda que por um pouquinho de tempo. E a outra coisa que eu quero te lembrar, e essa é a penúltima, é que Deus quer que a gente dependa dEle. Aliás, isso eu acho que é a coisa que Deus mais quer, que todos nós sejamos dependentes dEle. Dependemos em tudo, no conselho, nas decisões, na vontade. E eu posso dizer isso nesses dias, né, Guess? Nós podemos. Nunca em toda a nossa vida, nunca, nós vivemos sentimos na nossa pele uma situação em que a gente teve mais saídas humanamente falando para solucioná-las do que esse momento que eu estou vivendo. Um desafio que a gente tem grande na saúde da minha esposinha. Nunca. Quantidade de pessoas dispostas a nos ajudar é tão grande. Interessante é que nenhuma dessas ajudas oferecidas resolve o nosso problema. Deus resolveu permitir que aparecesse um tumor num lugar muito delicado no cérebro da minha esposa. Motivo pelo qual, no dia em que nós soubemos disso, a médica que deu a notícia, o Paulo estava falando aqui da sogra dele, um dos médicos que consultou a minha esposa, ele é vice-governador do estado do Piauí. E ele perdeu um filho com um derrame. Ele é neurocirurgião e não conseguiu salvar o filho. Então ele tem uma relação de honra, assim, sabe, com a neurocirurgia, e ele quer resolver o problema de todo mundo. Essa é a fama dele. E ele disse assim para nós, olha, desse jeito, amados, nenhum médico quer encontrar pela frente o que a sua esposa tem. Que encorajador. Aí depois fomos recomendados a falar com uma outra grande assumidade no assunto. E esse então foi mais encorajador ainda. Ele disse assim: é impossível sair ilesa dessa cirurgia. E aí as más notícias vieram. E desde o meio do ano, o nosso chão saiu debaixo do nosso pé. Tudo que estava no controle, indo direitinho, bem-aventurança, tremeu tudo, amados. Aconteceu o meu Hebreus 12. Tudo que tinha para ser abalado foi abalado. E alguém disse para nós que eu não poderia morar a mais do que 45 minutos de distância do socorro. Porque naquela hora minha esposa poderia ter uma parada cardiorrespiratória. E aí começou as notícias. E a gente vai num lugar, vai em outro. O governador do estado do Piauí gosta muito da Cass, ele e a esposa. E ele chegou para nós e falou assim: olha, pastor, o governo está na tua mão. Como a gente faz para resolver esse problema dela? Agora, vamos lá. E o Piauí tem um programa de reabilitação de
pessoas com necessidade especial, que é uma referência para alguns países do mundo. Inclusive foi premiado pela DVB, pela ACD, alguma coisa relevante. E por conta disso vocês têm convênios no mundo inteiro, e um deles com o maior centro de excelência em neurocirurgia do mundo, que é na Alemanha, cujo diretor desse hospital é um pastor. E ele estava no Piauí. E ele falou: quando a gente vai para a Alemanha com a sua esposa? Outros irmãos de uma condição muito diferenciada de renda falaram: olha, o que você precisar está à sua disposição, vamos resolver o problema? Então, com isso, irmãos, eu reuni todas as condições que humanamente resolveriam o problema da minha esposa enferma. Mas eu quero te dizer que a delicadeza do problema dela é tanta que nada disso resolve. E aí a gente seguiu uma outra via mais convencional, tem um tratamento acontecendo, mas o fato é que nesse tempo Deus está me fazendo entender que Ele quer que eu dependa única e exclusivamente dEle. E que Ele está no controle de tudo. E hoje talvez eu diga isso com uma aparente paz. Mas eu quero te dizer que não foi fácil. Nem está sendo fácil. Paulo, a turminha aí que está junto com a gente mensalmente, sabe disso. E eu fiquei pensando também que a gente, como cristão, historicamente tem um jeito errado de falar uma frase. Nós, diante das situações difíceis, dizemos assim: meu Deus, agora é só Deus nessa situação. Como uma sentença, um rótulo. Quando que, na verdade, a gente deveria usar essa expressão com vivas de júbilo, dizendo: que bom que agora é só Deus. Que maravilha, porque Ele é o Deus do impossível, e operando Ele, quem impedirá? E aí Deus foi mudando essas verdades erradas na minha cabeça. E hoje eu estou assim, em paz, amado, sabendo que não está acontecendo nada que Deus não queira, nem já tinha pensado, planejado. Não vai me deixar na mão, nem me desamparar. Em ti espero, Senhor, eu jamais serei confundido. E eu estou entendendo que Deus quer que a gente vá para um lugar de total dependência, irmãos. Porque enquanto o Diners, o Mastercard, o American Express, a Unimed, a Mil, o especialista diz, a gente fica tranquilo. Mas quando nem isso resolve mais, aí só Deus. E aí a gente precisa mudar o nosso valor. Que isso não é fim da camada, é o começo de tudo. Porque Deus tem infinitas possibilidades. O salmista dizia: eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço ou penso. Então eu queria te lembrar nessa noite, meu irmão, que Deus quer que eu e você dependa dele, amém? E por último, meu irmão, e de pé, eu gostaria que a gente ficasse de pé para a gente orar. Eu quero te lembrar uma última verdade aqui. Se os ministros de louvor quiserem facilitar o ambiente com música. Em Atos 1:11 diz uma outra verdade. Um anjo apareceu para os discípulos que estavam lá aflitos quando viram Jesus ir para o céu. Essa história você já conhece bem. Jesus morreu, ressuscitou, andou ainda por 40 dias entre nós, resolveu os últimos assuntos. E lá na praia, junto com seus discípulos, ele foi assunto aos céus. E no versículo 10 diz assim: Jesus dá a última recomendação, ele fala no versículo 8, que a gente iria receber, os discípulos, poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo. E disse o que, que eles iam fazer com o Espírito Santo, ser testemunha. No versículo 9 diz assim: tendo ele dito isso, essas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E no versículo 10: estando ele com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, esses anjos disseram para os discípulos: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E essa é a última verdade que eu quero te lembrar nessa noite. A verdade de que Jesus em breve voltará. E sabe por que eu estou dizendo isso, amados? Porque eu tenho visto tudo quanto é conferência que você possa ter imaginado, de tudo quanto é tema, com gente famosa falando, se fazem grandes cartazes, muita divulgação, mas eu nunca vi nenhum seminário para falar que Jesus vai voltar. Aliás, nós estamos deixando de pregar isso, Paulo. Pregamos pouco. E lá no 1 Coríntios 15, 19, Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo é só para as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe, amados, a Bíblia está falando que vai ter um dia que o medo, a depressão, a angústia, a tristeza, a dívida, o choro, o pranto, a guerra, o remorso, a raiz de amargura, a tristeza, a apatia, o desânimo, a intriga, a dissolução, a inveja, a traição vai acabar. A doença, a pancreatite, a diverticulite, o infarto, o derrame, o câncer, vai ser curado. Vai ter um lugar em que a gente não vai precisar dormir, não vai ter noite, não vai ter guerra, e todos nós seremos governo para sempre. Um novo céu, uma nova terra, sem problema de mudança climática, sem tragédia. Isso deveria ser alguma coisa muito feliz para nós. E nunca esquecida. Porque é bem verdade que a gente vai viver aqui 80, 90. E se a gente entrar no Guinness, a gente vai viver 130, 125 anos, sei lá. Mas o ponto é que nada disso representa alguma coisa perto daquilo que é eterno. Não tem fim. E a vida eterna é eterna. Por mais redundante, óbvio que pareça, mas é verdade, porque a gente esquece e vive a nossa vida como se ela fosse um fim em si mesmo. E tudo convergisse só para o dia, para as coisas dessa existência aqui. Trabalhar, ganhar dinheiro, se formar, pagar conta, casar, noivar, se dar em casamento, casa da praia, sítio, agora carrão. Nada contra, irmão, bom também essas coisas, nenhum problema. O meu ministério pujante, bombando, a minha igreja cheia, mas só para as coisas dessa terra. E às vezes a gente faz isso com uma tremenda boa fé. Mas o ponto, meu irmão, é que tudo isso vai passar, né, Leni? E a gente vai precisar ter um destino. Para um lugar mais quente do que Teresina, ou para o céu. E eu quero ir para o céu. Estou lutando para isso, mas estou esperando Jesus voltar. Aliás, lá é que eu vou conhecer mesmo. Aqui eu não sei nada. Lá é que eu vou desfrutar. Lá é que vai ter mover, adoração. Ah! Eu quero ir para o céu, irmão. E eu vou fazer o máximo possível para ir levar um monte de gente junto. E essa é a última verdade que eu queria te lembrar nessa noite. Jesus em breve vai voltar. E vai ser pior do que no dia do apagão. Vai ficar um caos, porque a terra, esse mundo é um lugar ruim de viver. Para alguns, você imagina o dia que tirar a igreja daqui. Tchá. Então, amados, eu não preguei nenhuma novidade aqui hoje. Mas eu tenho certeza que eu falei coisas que muitos haviam se esquecido e por isso se abateram, desanimaram, conturbaram a visão, tenderam até a desanimar. Ou de repente não você, mas você sabe de pessoas que desanimaram, pararam, se entristeceram, desacreditam da igreja. E eu quero dizer que eu estou mais apaixonado do que nunca, encorajado pra chuchu com tudo que está acontecendo nela. Processos de Deus que vão promover a gente. Saímos da pré-escola. Agora vem o mover de maturidade. Sala de pós-graduação é chata, só tem velho. Mas é para lá que Deus está levando a gente. Quando a gente sai de lá, no entanto, o salário fica melhor, a paga aumenta. E é isso que Deus quer da Igreja Cristã da Família. Então, amados, eu queria orar por um vigor novo sobre as pessoas aqui hoje à noite.
essa oração sobre o encorajamento, para você sair daqui bombando, meu irmão, ganhando e discipulando vida e intimidade com Deus. Vamos tirar da teoria isso. Vamos cuidar de gente, vamos levar gente para o céu, vamos ser corretor de imóveis, porque a Bíblia diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus foi preparar lugar. Vamos ocupar essas casas em nome de Jesus, com o domínio dos bons. Amém? Eu quero viver assim. E eu sei que tem gente aqui que estava meio tristinho na fé. Mas eu quero te lembrar que Deus está no controle de tudo. Jesus ressuscitou. A igreja é do Senhor. Nós temos o Espírito Santo. Tudo que tem para ser abalado vai ser abalado até ficar inabalável. São dias difíceis, tempos trabalhosos. O amor de muitos esfriaria. Estas mesmas aflições acontecem no mundo todo. Os que desejam viver piamente padecerão necessidades. Precisamos andar por fé e não por vista. Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Deus quer que dependamos deles. Nós somos mais do que vencedores. E em breve Jesus voltará. Amém? Quantos querem receber uma oração para receber um vigor novo, um ânimo novo, gravarem essas coisas no coração e terem semanas e semanas de vitória? Venham aqui rapidinho. Nós vamos orar com você. Amém? Seus dias vão ser melhores, irmãos. Aleluia. Nós precisamos estar prontos, queridos. Nós temos muitas necessidades, sabe? Quer ver? Para uma música aqui para me falar uma coisa com racionalidade aqui, porque às vezes o pessoal diz que a música influencia. Olha só. Esse ano nós ficamos angustiados, queridos. E pode ser que você coloque esse motivo de oração no teu apelo aí. Como eu falei para vocês aqui no começo, meu trabalho no Norte e Nordeste, né? Pois é. Esse ano aqui surgiram 10 oportunidades concretas de nós termos igrejas novas no Norte e no Nordeste. Olha só, hein? Se isso te encoraja, eu vou te dizer os destinos, né, Paulo Friso? Sexta, quinta de manhã eu tive uma reunião falando sobre a Nanindeua e sobre o Pará. Tem um grupo de 17 pessoas dirigido por uma velhinha de 73 em Maceió. Tem uma irmã que deu toda a estrutura para nós em Natal. Tem uma casa esperando o obreiro que for para João Pessoa. E eu estou angustiado. São Luís, tem gente esperando a gente lá. Porque vai chegar um dia, meu irmão, que quem quiser igreja séria, vem para uma igreja como a nossa. Porque a gente tem todos os defeitos, mas somos um povo sério. Sergipe, tem um casalzinho que eu discipulei quando estava aqui em São Paulo. Ele foi transferido para lá agora. Beto, vem para cá. E eu estou mandando um irmão de Feira de Santana, que fica a 300 quilômetros, fazer um jepe lá uma vez por mês. O jepe mais caro que tem hoje. Custa 600 quilômetros de combustível. Quanta coisa! Sabe o que está faltando? Gente a fim de fechar a mala. Sair do ambiente gostoso da igreja. E sabe que a gente precisa começar a pinicar a cabeça dos outros, Paulo. Eu vou te dizer o que é isso. É bom demais mesmo estar numa igreja gostosinha assim, igual a nossa, a Vila Mariana. É que nem o ninho da galinha. Só que se deixar quieto, o pintinho vai virar galo lá de baixo. Vai quebrar a asa da galinha. E de vez em quando ele vai precisar pinicar a cabeça dele para ele sair da zona de conforto e viver a vida. Fazer família. Estou dizendo isso, meu irmão, porque eu queria que a gente estivesse aqui nessa noite, pelo menos uma meia dúzia, que saísse daqui convencido. E se você tiver condições, nós vamos te enviar. O Lene disse que não vai deixar mais eu pregar na Vila Mariana, porque quando terminou o culto lá, veio uns 500 irmãos, 500 exagero, perdão, uns 50 irmãos, falar: pastor, por que você não envia? Foi uma semana de tumulto para eles lá. Quero gerar problema santo aqui, Nelson, para vocês também. E se eu sei também que nem todos vão, mas também nem todo mundo vai ficar. E talvez você não vai lá para o Nordeste, não. Mas, quem sabe você vai para o apartamento do andar de baixo. Para a sala da biblioteca da faculdade. Eu cansei de fazer reunião de discipulado na faculdade. Você também já fez isso. Ou pro departamento do lado, ou pro último banco do metrô. Pode ver, meu irmão, tem duas coisas no fundo de uma estação do metrô: ou casalzinho se agarrando, ou crente discipulando gente. Faz isso, meu irmão, mas faz alguma coisa. Sai do conforto da igreja. Produza pro reino, amém? Vamos tocar e vamos orar. Vem, Paulo, você orar. Glória a Deus, meu irmão. Vá falando com Deus. Se você precisa de um vigor novo nessa noite, vai buscando de Deus. Se você se esqueceu dessas coisas que eu falei, peça para que Deus traga elas à tua memória. Eu vim aqui hoje à noite para te confirmar na fé, para te encorajar, para te desafiar, para te animar, para que você ganhe um vigor novo em Deus e continue caminhando mesmo. E se ao longo da ministração você ficou pensando coisas que te impedem, coloca elas diante de Deus agora, meu irmão. Fala com os pastores nessa semana. Põe aí o teu 5 pão e 2 peixinhos. Porque nas mãos de Jesus eles podem alimentar uma multidão. Continua acreditando que Jesus vai voltar. Saia daqui, meu irmão, acreditando só nisso que eu te falei. Porque não quero que você seja um alienado. Mas lembre que eu falei da palavra. Tudo mais que for diferente disso, que for soprado no teu ouvido, pode até ter cara de verdade, mas é mentira. Aleluia. Gostaria que você orasse. Paulo, o Sr. Paulo vai ministrar a sua vida. Aleluia.
Veja se você encontra algo dessas verdades, que elas foram ou esquecidas ou abafadas. Uma delas, ou mais do que uma, tocou tua vida quando ele foi falando. Você precisa ressuscitar essa verdade, que é uma verdade eterna, que é um conceito eterno. Você precisa, a partir daquilo que ouviu, dentro dos 14 itens que ele colocou, algo que falou: esse item eu enterrei, esse item eu abortei, esse item eu larguei, esse item eu esqueci, esse item o diabo mudou meu pensamento, mas eu quero retomar, eu quero ressuscitar, eu quero reviver isso, eu quero tomar posse, eu quero retomar o caminho de onde eu parei, de onde eu deixei, de onde eu estacionei, para que eu possa caminhar para aquilo que é a boa carreira que me está proposta para o Senhor. Durante a nossa caminhada cristã existem momentos bons e difíceis, alegres e tristes, de prosperidade e dificuldade, de saúde e de doença. Isso faz parte da nossa caminhada. Por isso não podemos caminhar sem a igreja, por isso não podemos caminhar sozinhos, por isso não podemos caminhar apenas pelo nosso entendimento, mas para aquilo que o Espírito está dirigindo através da igreja, através da direção que Deus tem dado a partir da tua vida nesse lugar, para aquilo pelo qual Ele te chamou, te separou, está te instruindo para te enviar, está te amadurecendo, está te forjando, está te limpando, está te lapidando, para construir através da tua vida uma carreira para o Senhor, através dos dons que Ele te deu, do chamado que Ele tem. Coloque a mão no arado. Talvez alguns aqui largaram a mão do arado. Talvez aqui alguns, cansado, tiraram a mão do arado. Pega firme no arado aí agora. Pega firme no arado. E faz aquele barulhinho com a boca, como o fazendeiro faz para o cavalo andar. E toca para frente. E toca para que Deus possa te usar mais e mais ainda naquilo que talvez esteja começando. Você que é jovem, tem uma carreira inteira pela frente. Você que já está algum tempo no evangelho, talvez decepcionado, talvez entristecido, mas o Senhor é contigo, é comigo, é conosco, é com a igreja. A vitória do Senhor passa por nós, passa através de nós, passa através da tua vida. Então quero me juntar àquilo que o Beto falou aqui e estimular você a ter a intrepidez, a ousadia, a coragem, mesmo diante da dificuldade. Alguém que possa chorar com você, alguém que possa sair com você, alguém que possa ouvir você, alguém que possa me ouvir, alguém com quem eu possa chorar, alguém eu possa, Senhor, deitar o colo também. Precisamos trocar comunhão, experiências, conselhos e caminhar em vitória. Nós abençoamos a tua vida como igreja, em nome de Jesus. Que a paz de Deus Que a presença do Espírito Santo te fortaleça nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Você, volta para o seu lugar. Porque falta uma verdade ainda que o Beto não colocou na lista, mas que o pastor Paulo vai falar essa verdade. Volta para o seu lugar, por favor. Não saia daqui ainda. Pastor Paulo, volta para o seu lugar. Aquiete o teu coração aí, depois você vai dar um abraço no Beto lá. Não saia daqui não. Eu queria dizer que eu tenho caminhado com o Beto, com o Lene, com o Evandro. Esse ano caminhamos muito juntos, nas idas para o Norte e Nordeste. E entre os aeroportos, hotéis e conversas e lágrimas e preocupações, temos amadurecido juntos, crescido juntos, buscado a direção da igreja, trabalhado muito, reuniões de 10 horas, muitos problemas, muitas vitórias, mas crendo que o Senhor é conosco. Amém? Então eu queria passar aqui para o pastor, hoje nós invertemos, para que depois dessas 14, né? 14 verdades, vamos chamar essa palavra de verdades eternas, é isso? Pode ser? Pessoal da mesa aí, ó, verdades eternas. O pastor Paulo vai compartilhar mais uma com você aqui.